Agradeço também o Fred Costa e o Matheus Laiola, que está aqui, porque o Matheus Laiola é o autor do projeto de lei de incentivo à adoção, que a gente vai se aprofundar mais para frente. E a gente quer a parceria de todos, porque a gente precisa fazer esse projeto passar. Nós também fomos responsáveis pelo Mentora Pet, é o primeiro programa de mentoria personalizada do país para ONGs de proteção animal, onde a gente já teve vários resultados positivos, né, que fizeram diferença. Então, o nosso foco é fortalecer a organização em questão de gestão, e a gente já teve vários resultados em alguns experimentos que nós já fizemos com ONGs lá de Recife, uma ONG no interior de São Paulo, e a gente quer fazer mais mentorias em todo o país, para todas as organizações, de forma gratuita. Como que a gente consegue fazer isso? Com o apoio de empresas que patrocinam esses programas e também de emendas parlamentares. Então, a gente quer fazer tudo isso de forma totalmente gratuita para essas organizações, com a ajuda de parceiros. Aqui são algumas mídias que nós já saímos, nós já estivemos presentes, né, tanto no lançamento da FEBRACA, lançamento das proposições legislativas que nós atuamos. Falando um pouco de panorama do terceiro setor agora, né, entrando do âmbito geral, a gente tem um dado que é um pouco assustador. A gente vai falar um pouco de como as pessoas do país, né, como todos os brasileiros, fazem doações institucionais financeiras para as ONGs de todo o país, de qualquer temática. E aí, pegando esse ranking, a gente tem que a causa animal só recebe 10% das doações financeiras das pessoas do país. Então, por que um número tão baixo? Né? É uma coisa que a gente tem que discutir, sabendo que a maioria dessas organizações sobrevivem dessas doações. E aí, outro dado importante que vocês vão ver que vai totalmente de encontro com o dado que a gente vai mostrar lá no relatório. Aqui fala que somente 30% da população do Brasil acredita que a maioria das ONGs é confiável. Por que esse índice é tão pequeno? Por que elas não estão confiando nas ONGs? Tem fake news atrelada, tem falta de prestação de contas, tem falta de transparência, mas tem muita organização que não faz transparência porque não tem estrutura, não tem pessoas capacitadas. E é isso que a gente tem que combater, é isso que a gente tem que apoiar essas organizações. Falando um pouco do panorama do setor pet, que a gente vai entrar numa coisa muito abismal aqui, a gente vai falar de algo que é extremamente discrepante, né, de como está a questão do setor pet, que o setor pet no país é o terceiro maior do mundo, a projeção de faturamento é de 77 bilhões de reais aqui no país, né, a projeção segundo a Bempet aqui em 2025. Então, como que um setor que é o terceiro maior do mundo vai atuar em responsabilidade social, tendo números absurdos, tendo números extremamente preocupantes dentro da proteção animal? Por que que essas empresas estão nesse patamar e o que que elas estão fazendo de responsabilidade social? Afinal de contas, uma coisa eu sempre digo, a ONG não sobrevive só de ração. Ela precisa pagar conta, ela precisa contratar equipe, ela precisa estruturar. E falando agora do panorama dos abrigos, que é uma das coisas mais preocupantes que a gente vê hoje em dia, eu acho que são números que a maioria aqui já conhece. São 4,8 animais em situação, milhões, né, de animais em situação de vulnerabilidade. Isso é um dado da Bempet, dentro de uma pesquisa que eles fizeram. Só que a gente sabe que isso é muito maior. Isso pode ser muito, mas muito maior. Isso pode se multiplicar, porque a gente sabe da realidade do dia a dia de quem está na ponta. E eu acho que um dos dados mais preocupantes que a gente traz aqui é justamente a questão de, a cada 3 animais que entram num abrigo, somente 1 é adotado. E aqui a gente está falando não só de cães e gatos, tá? A pesquisa aqui do relatório da FEBRACA traz que muitas das organizações que responderam nossa pesquisa trabalham também com outras espécies. E a gente sabe que outras espécies é muito mais difícil a adoção. Mas focando em cães e gatos, a cada 3 que entram, somente 1 é adotado. Então, onde ficam os outros? Vão ficar nas ruas, passando por tantas situações de maus tratos e tudo mais? Então, essa é uma temática muito importante. E começando agora, de fato, a falar do relatório de impacto, esse relatório, então, mapeou todas as ONGs de proteção animal formalizadas e teve 180 ONGs respondentes desta pesquisa que a gente fez com essas organizações que, de fato, foram mapeadas. Agora foi. Voltar um pouquinho. Bom, então, a gente mapeou mais de 2.613 organizações com CNPJ ativo de proteção animal aqui no país, sendo que esse número pode ser maior. Por quê? A gente está tentando fazer a primeira articulação para criar o primeiro CNAE de proteção animal da história do país. Nós estamos fazendo em conjunto com outras organizações, como a Lianima, o Fórum Animal e todas as outras que estão apoiando. Então, com isso, em um único filtro, a gente vai poder, de fato, mapear com precisão todas as organizações de proteção animal, para falar de políticas públicas e como a gente envolve, dentro disso, o governo. Então, foram 180 ONGs respondentes, e aí a gente começa a ver números já gritantes, né? A quantidade de animais atualmente dentro dessas organizações, as que possuem animais, a grande maioria, de 100 a 200 animais, e aí o número também, né, que é mega preocupante, o número de contratados CLT dentro dessas organizações. A gente tem que ver o impacto que elas trazem, porque elas estão gerando emprego, elas estão gerando economia. Isso é muito importante falar, que as ONGs também têm esse poder e essa importância dentro da nossa sociedade. Mas, assim, são ONGs que cuidam, às vezes, de 200 animais, 100% com voluntários. Gente, 82% não tem sequer um voluntário, aliás, um trabalhador, né, formalizado, registrado na sua entidade. Isso é muito preocupante. Isso traz, né, o que é de exaustão do que é de problema de saúde mental que a gente tem nessas organizações. A espécie, né, que essas respondentes trouxeram, né, então não tem só cães e gatos, tem animais também de outras espécies. A média de adoções, né, é aquilo que a gente fala, se tem 200 animais dentro de um abrigo, somente de 1 a 5 animais são adotados por mês, fora o número que entra, que é um número muito, muito maior. E departamentos que estão ali oficializados e formalizados dentro dessas entidades, imagina só 40% ter um apoio jurídico pontual de forma voluntária. Ou seja, mais de 60% não tem nada de jurídico dentro de uma organização. É um CNPJ que envolve uma burocracia enorme. Então, olha a preocupação disso que elas estão passando, ademais todo o trabalho. 61% não tem transparência. Ou seja, isso dialoga com o reflexo da sociedade não confiar nas ONGs. Só que elas não têm essa transparência porque elas não têm estrutura, elas não têm equipe capacitada para fazer isso. Às vezes, para ter um site, para pagar um site, para ter essas informações de acesso público. A principal dificuldade, acho que como já é comumente, todos já sabem, é a financeira, é a falta de recursos financeiros, ademais a superlotação e a falta de ajuda na gestão dessas organizações, isso é muito importante pontuar. A maioria, né, atua com voluntários, então você imagina uma ONG ali com um abrigo com 200 animais, tendo no máximo 10 voluntários, né, sendo que todos têm seus afazeres, isso é muito complexo. 70% sequer assina o termo de voluntariado, o que envolve um problema jurídico grave. 73% não possuem termo de colaboração ou parceria com municípios. Então, por quê? A partir do momento que as organizações estão fazendo o trabalho que é do poder público, que é de saúde pública, de segurança pública, que envolve zoonoses, envolve saúde única, por que essas organizações não têm uma parceria firmada com esses municípios? Porque muitos desses municípios sequer têm abrigo, sequer têm atendimento veterinário e elas fazem tudo isso. 72% não recebem emendas parlamentares, e a gente vê exemplos de deputados como o Matheus Laiola, o delegado que está sempre à disposição, que envia emendas para causa animal, para proteção animal, para castração. Então, por que que essas organizações não estão tendo acesso? É falta de documentação, falta de preparo, falta de interlocução. A gente quer dar mais transparência nisso para que a gente consiga fazer mais pontes para o trabalho na ponta ser mais efetivo. 79% sequer têm parcerias com empresas, sendo que essas empresas poderiam financiar essas organizações, que também é de responsabilidade social. E a principal fonte de recurso dessas organizações é a doação de pessoas físicas. Ou seja, se essas pessoas físicas não podem deduzir do imposto de renda para fazer uma doação mais efetiva, se elas não confiam nessas organizações, como que isso vai girar? Como que essa conta vai fechar? Não fecha. É por isso que a gente tem que trabalhar. 44% não atua em nada em conjunto com o poder público, nem sequer uma campanha de conscientização, o que também é muito preocupante. E a conclusão, né? É a desassistência do governo, é a falta de estrutura dessas organizações, é de como a gente precisa instituir políticas públicas sejam efetivas, dê fortalecimento institucional para essas organizações. Já muito se fala sobre proteção animal, sobre o caso Orelha, sobre maus tratos, mas e essas organizações? A gente tem que olhar para elas e por elas. Entrando agora nas proposições legislativas, que é onde a FEBRACA está atuando, tanto como apresentação, apoio, junto com a ajuda dos deputados, junto com o MMA, que está sempre à disposição, que está sempre fazendo muito pela causa. Eu quero fazer um agradecimento especial à Vanessa, que ela está sempre presente, ela sempre me recebeu, todas as organizações aqui presentes também. Então, é um trabalho em conjunto com o deputado, com o MMA, com o governo, que a gente precisa atuar cada vez mais. E focando na lei de incentivo à adoção, né, que é de autoria do nosso deputado Matheus Laiola, na prática, o que, que a gente vai conseguir se a gente conseguir aprovar essa lei? É um incentivo fiscal para as ONGs da causa animal. Então, podendo ser deduzido do imposto de renda, né, daquela parte de dedução que a gente faz, então toda pessoa física pode deduzir e fazer uma doação de até 6%, e as empresas, pessoas jurídicas, até 1%. Imagina uma empresa que fatura bilhões poder fazer que seja 1% de doação dessa dedução do imposto de renda. Isso é muito válido, isso qualifica muito o trabalho na ponta que precisa ser feito. E essa doação é com projeto, é com prestação de contas, é com trabalho na ponta, é de resgate, de castração, é de prevenção, é de conscientização, é muita coisa que pode ajudar essa organização. Então, não é o dinheiro que vai para o bolso da organização, é dinheiro que vai para a ponta, é dinheiro que vai para a efetividade. O nosso segundo projeto, que a gente apresentou agora em dezembro, que é de autoria do Fred Costa, vamos ver se o deputado vai relatar também, e é a imunidade tributária, né? Não sei se todo mundo já conhece o SEBAS. O SEBAS é um certificado de assistência social beneficente, que é um reconhecimento, né, do governo federal para as ONGs que estão em dia com a papelada, com a documentação, com a burocracia, mas que podem ter imunidade tributária. O que isso significa? Elas têm imunidade da tributação da contribuição social. Imagina uma organização que consiga contratar pessoas e deixar de pagar aquela porcentagem da contribuição social do INSS. Isso é muito factível, porque ela deixa de gastar isso para investir na sua estrutura, para contratar mais equipe, para gerar mais empregos, para fazer a economia circular, conseguir resgatar animais, contratar mais pessoas, conscientizar a população. Então, isso, ela está deixando de contribuir com o governo, mas ela está devolvendo muito mais para a sociedade. E a gente está tentando realizar um estudo de impacto que prova isso na prática. Mas a gente precisa da ajuda de todos os governantes, né, de todos os parlamentares, para fazer avançar isso aqui no Congresso. Outro PL que a gente está monitorando, não é da FEBRACA, mas a gente está monitorando, é o Fundo Nacional. A gente já teve conversa, inclusive, com o MMA, com o DPDA, da importância da possibilidade de um Fundo Nacional, né, seja advindo de multa, seja advindo de recursos, de doações, para que sejam, né, distribuídos entre entes públicos, né, municípios, estados, para que sejam efetivados políticas públicas na ponta, na base. Outro PL que a gente está monitorando também é do atendimento veterinário do Clodoaldo Magalhães. Então, como que a gente tem o atendimento veterinário gratuito em todas as regiões, né? É o mínimo que eu acho que o Estado pode oferecer. E uma coisa muito importante, não sei se todos ficaram sabendo, da Lei Complementar 224 de 2025, que foi feita ali na surdina, no entardecer do final do ano 2025, que começa a incidir tributação e impostos para as ONGs, todas elas. Agora, imagina que a causa animal já está lá no fundo do poço e começa a pagar mais impostos do que nós temos como Constituição ou como várias leis protegidos isso. Então, a gente tem agora um projeto de lei complementar do senador Flávio Arnes, que nós estamos acompanhando e ajudando a articular, para que essa tributação para as ONGs seja barrada. Né? A gente não pode ter mais tributo do que a gente já paga, sendo que a gente já devolve tanto para o governo e para a sociedade. E falando em último aqui das proposições legislativas, do Estatuto de Cães e Gatos, que é uma iniciativa da Arca Animal, é uma startup social, né, uma organização sem fins lucrativos lá do Sul, que está fazendo isso de forma muito bacana, muito coletiva, com atuação em conjunto com várias organizações, e ela vai dar maior efetividade na proteção animal, em crimes e tudo mais, como a gente vai ampliar esse entendimento jurídico. Então é uma coisa muito legal que a gente está junto apoiando isso. E várias outras proposições. E o que a gente tem que falar aqui, já que a gente está no Congresso? Quem vota orçamento é o Congresso. Né? O Nilton Tato, eu vi ele falando também numa palestra, na nossa audiência pública na Lespe, quem vota orçamento público são os parlamentares. Então, como que a gente faz que os parlamentares façam com que a gente tenha orçamento, né, desde o PPA, LOA, LDO, as secretarias, quem sabe a gente consegue que o DPDA vire uma secretaria futuramente, para ter uma dotação própria, um orçamento próprio, para que a gente tenha mais efetividade. Então, é isso que a gente precisa discutir. Não adianta a gente falar de projetos, de proposições na prática, de resgate, de castração, se a gente não tem um orçamento previsto. E a gente tem que lutar por isso. E de próximos passos, já finalizando, o foco da FEBRACA é de ter incidência nessas proposições legislativas e a gente pede ajuda de todas as organizações para que venham conosco para a gente conseguir avançar tudo isso aqui no Congresso. A busca de parcerias para o programa do Bentora Pet, ampliação dos dados nacionais, vamos ter mais pesquisas e uma novidade que eu quero soltar aqui hoje, é o programa de afiliadas. Então, a gente vai falar, vai dar vários benefícios, apoio, mentorias, lives, materiais didáticos gratuitos para todas as organizações filiadas à FEBRACA. A gente está chamando de Rede FEBRACA. Então, se vocês conhecerem alguma organização em qualquer parte do país, por favor, Vanessa, deputado, ajude a divulgar o programa Rede FEBRACA, nosso programa afiliado, porque é totalmente gratuito e o que a gente mais quer fazer é apoiar essas organizações em todo o país. Então, vamos juntos transformar a causa animal no país?
Muito bom, Cadu. E eu já peguei o QR Code aqui, já vou acessar o site para ver como que funciona esse programa que vocês estão fazendo. Gostaria de agradecer a presença do meu amigo prefeito de Campo Largo, ali, a capital da louça, bem na região metropolitana de Curitiba. E o Cadu comentou sobre a dificuldade que as ONGs têm de receber recurso público. Né? Então, as pessoas pensam, até pelo histórico, não só aqui dessa casa, mas, enfim, da população como um todo, dizendo, mas a ONG recebe recurso público, não tem transparência, não tem um controle sobre a aplicação de recurso. Eu posso dizer, desde quando eu entrei aqui, e tem muito controle. Quando eu assumi, Vanessa, o mandato, a gente mandou esses recursos para os municípios e esses municípios ficaram com a incumbência de repassar para a causa animal. E teve prefeito e prefeita que acabou colocando esse recurso na causa animal. Por exemplo, o prefeito Rivabem de Campo Largo, ele acabou, a gente colocou R$500 mil em recurso público, na época emenda de transferência especial, e ele colocou 100% nisso. E teve prefeito que não colocou, que a partir do momento que cai o dinheiro no cofre do município, ele faz o que ele bem entender ali, né? Então, por exemplo, de Paranaguá não colocou, de Campo Largo colocou, Curitiba colocou e vários outros municípios também colocaram. Então a gente tem um dos nossos objetivos aqui é a gente conseguir retirar o dinheiro, o pouquinho que tem de emenda parlamentar ali para a gente colocar e efetivamente chegar na causa animal. Para a gente não ficar nessa dependência. O prefeito que honra, por exemplo, igual o Rivabem aqui, colocou o dinheiro ali e a gente está revolucionando a causa animal em Campo Largo. Agora tem gente que chega e fala, o dinheiro caiu aqui no cofre, não quero nem saber, a gente vai usar para outras coisas. A gente não tem um controle disso daí, né? Então seria muito interessante a gente avançar nessas propostas legislativas. O PL 6082, que é a Lei de Incentivo à Adoção, se a gente conseguir colocar a dedução de 6% para pessoa física e 1% para pessoa jurídica, a gente vai conseguir revolucionar a proteção animal. Porque hoje, infelizmente, o maior problema que tem da proteção animal é falta de recurso. 10% da população que acaba doando apenas para a causa animal, né? É muito pouco, né? Então, óbvio que isso eu acredito que esteja aumentando, mas é muito ruim você ter que fazer um serviço que muitas vezes é do poder público, é obrigação do poder público, e ir para a rede social mendigar e fazer piques de R$1, fazer piques de 10 centavos, sendo que o poder público tem essa obrigação, né? Então é um grande desafio aqui. A gente gostaria já de ter passado esse projeto de lei há muito tempo, mas a gente tem as nossas resistências internas aqui, mas a gente está brigando para isso. Quer falar mais uma coisa? Vai.
Agora ligou. E é muito legal você falar isso, deputado, porque isso mostra a importância desses recursos serem repassados para essas organizações sociais. Porque elas têm uma prestação de conta, uma burocracia, e elas são obrigadas a cumprir com o seu projeto. Então, não aconteceria como esse caso dessa prefeitura que você citou, que recebeu o recurso e aí? Foi para outros departamentos. Para a organização social, né, para as OSCs, para as ONGs, não tem desvio de finalidade, porque senão ela pode ser punida, ela pode ser presa. E é por isso que elas precisam receber esse recurso, mas elas precisam estar capacitadas e estruturadas. É por isso que a gente fala desse apoio dessas organizações, que é fundamental para elas conseguirem receber esse recurso e aplicarem. E uma coisa eu digo, agora em época de eleição, principalmente, né, principalmente quando é eleição municipal, eu vejo muito prefeito, vereador, falando, porque eu estou doando dinheiro para ONG, estou repassando dinheiro, eu estou ajudando. Não, você não está ajudando, você está fazendo a sua obrigação de contratar um serviço dessa organização. Ou seja, você transfere a responsabilidade, você transfere essa prestação de serviço. Então, você contrata uma organização para prestar um serviço que é de interesse público, que é de saúde pública. Então, não tem essa de fazer uma doação, estou ajudando. Você não está ajudando. Até porque tem uma burocracia envolvida absurda.
Sim, é bem isso mesmo. Mas, assim, para quem é de fora, Vanessa, as pessoas acham, mas por que não anda o projeto? É muito difícil aqui, né? Aqui é o retrato do Brasil. São 513 parlamentares e cada um com seu interesse. A gente está numa minoria aqui, mas a gente tem conseguido avançar, sim. Eu passo a palavra agora à Vanessa Negrini. Vanessa, tem 10 minutos de tempo. Óbvio que se passar um pouquinho, né? A gente não vai interromper a fala. A Vanessa Negrini é a diretora do Departamento de Proteção Animal, de Proteção, Defesa e Direitos dos Animais do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. A palavra, Vanessa.
Obrigada. Obrigada, deputado Matheus. Quero muito cumprimentá-lo por mais essa audiência, mas especialmente pelo seu trabalho, né, ao longo desses anos todos em frente do GT Direitos Animais. Quero cumprimentar aqui também o deputado Newton Tato, que avanços extraordinários, não só na pauta da defesa dos direitos animais, mas da área ambiental como um todo, enquanto foi presidente da Comissão da Frente Parlamentar Ambientalista. Então, muito obrigada. Vocês realmente são parlamentares que honram a causa animal e a causa do meio ambiente. Que quando a gente fala de meio ambiente, a gente está falando da vida de todos nós, de pessoas, animais, das florestas, está tudo conectado. Então, o que vocês fazem é uma defesa intrínseca da vida. E hoje eu estou aqui como diretora do Departamento de Proteção, Defesa e Direitos Animais, mas também está sentada aqui uma protetora. Né? Uma protetora que, nesse domingo, a gente estava juntos, né? As colegas organizaram mais uma manifestação Justiça por Orelha. Estávamos juntos na Justiça por Tigrados. Ontem saiu a primeira sentença da história em que a pessoa foi condenada a 9 anos de cadeia, né, pela morte de 17 gatos tigrados aqui no Distrito Federal. E esse juiz, ele determinou, além disso, a negativação desse criminoso no Simpatinhas, que é o Sistema do Cadastro Nacional de Animais Domésticos. Então, é uma sentença histórica. Se ele, qualquer dia, for tentar fazer uma adoção de animal e for pelo Simpatinhas, vai acusar ali que ele está negativado. Por isso que é tão importante que todos utilizem o Simpatinhas para que a gente comece a criar essa grande rede de proteção. Também está sentada aqui uma pessoa que, assim como vocês, estou vendo colegas aqui da MAS, da Ampara, da Adoção São Francisco, de tantas ONGs que estão na ponta realizando aquele trabalho que muitas vezes é do Estado. Para vocês terem uma ideia, todos os anos o governo do Brasil repassa para o Distrito Federal 23 bilhões. Não são 23 milhões, são 23 bilhões é o orçamento do governo do Distrito Federal. E ainda assim a gente não tem aqui um sistema de resgate de animais, de apoio a pessoas acumuladoras. Então, a semana passada a gente foi acionado uma senhora idosa de 70 anos, convivendo numa kitnet com 15 gatos. E essa senhora, a gente fez um trabalho, porque ali quem tem que ser resgatado, não só os animais, mas essa pessoa também, que também está à margem das políticas locais, né, de proteção das pessoas e dos animais. Então, ali nós retiramos esses animais, acionamos o Ministério Público, o CRAS e CREA, para que realmente, não só os animais, né, que a gente já conseguiu retirar, mas também essa pessoa tenha proteção integral. Então, quando a gente fala da causa animal, a gente fala de uma ampla gama de atribuições que a gente tem a atribuição do governo federal enquanto responsável pelas diretrizes nacionais e pela coordenação dessa política, mas você tem os governos locais também que são os responsáveis pela implementação dessas políticas nos territórios. E como que a gente está fazendo a implementação e o acompanhamento dessas políticas? Porque as pessoas que estão no dia a dia, muitas vezes, não sentem essas políticas chegando. E aí, na lacuna dessas políticas, na lacuna dessa implementação, muitas vezes atuam as ONGs de forma sobrecarregada, os protetores de forma sobrecarregada, fazendo um papel que vai muito além da sua capacidade, que deveria ser ali suplementar, né, uma atuação do Estado. De forma que o trabalho do Departamento de Proteção, Defesa e Direitos Animais, criado pelo presidente Lula em 2023, e ele foi muito acertado, né, deputado Nilton Tato, e cada vez mais a gente verifica esse acerto dessa decisão da criação do Departamento de Proteção, Defesa e Direitos Animais, que é justamente esse órgão de articulação das entidades da sociedade civil, junto com os órgãos do governo federal e junto com o parlamento, para que a gente possa impulsionar as políticas públicas em prol da causa animal. Porque essas pontas, elas precisam dialogar, essas pontas, elas precisam conversar. E em pouco mais de 3 anos, quantas coisas a gente conseguiu conquistar, né? E conquistamos juntos, porque caminhamos juntos, né? Governo federal, o parlamento, junto com a sociedade civil. Sendo que o departamento, ele funcionou como esse órgão, essa caixa de ressonância, para a gente estar fazendo chegar as demandas da sociedade civil e defendendo o interesse. Então, só para vocês terem uma ideia, e o deputado Matheus Laiola muito bem ressaltou, a gente tem aqui 503 deputados, e quantos são, na verdade, a favor da causa animal? Né? E ao longo desses 3 anos e pouco, uma das grandes tarefas do DPDA foi se manifestar tecnicamente sobre os projetos de lei que aqui tramitam sobre a questão animal. Então, todo projeto de lei que foi apresentado nesse tema, que de alguma forma versou sobre proteção animal, foi para a manifestação técnica do DPDA, que pela primeira vez na história, a gente teve no âmbito do Executivo uma manifestação técnica a favor da causa animal, porque veio projetos que eram favoráveis e veio projetos que eram contras, e a gente se manifestou tecnicamente contra, inclusive ajudando a direcionar o posicionamento da votação da base do governo. Então, às vezes, esse é um trabalho, e é um trabalho de formiguinha, e é um trabalho de bastidores que nem sempre aparece, mas que é um trabalho fundamental e que antes não existia. Né? Então, quantos projetos de lei a gente conseguiu evitar, né, que avançasse, que era prejudicial à causa animal, e quantos projetos de lei a gente conseguiu destravar para que realmente avançasse? Cadê a Antoniana? Antoniana está aqui na mesa. Depois de 13 anos, né, parado aqui no Congresso Nacional, a gente finalmente, nesse trabalho conjunto, né, Governo do Brasil, Sociedade Civil e o Parlamento, a gente conseguiu finalmente aprovar o fim dos testes cosméticos. Então, realmente é um modelo que dá certo. E, junto com isso, a gente tem avançado. Até o final de 2026, nós vamos entregar, pelo Governo do Brasil, com apoio dos aportes das emendas parlamentares, 675 mil castrações e mais de 1 milhão e 200 mil cães e gatos estão registrados no Simpatinhas, que, aliás, dia 17 agora, completa um ano de existência, né? O primeiro ano de aniversário do Simpatinhas. Nós conseguimos aprovar o financiamento direto para ações da fauna. E isso eu quero... Que bom que o deputado Newton Tato está aqui, porque a gente tem que fazer esse agradecimento público ao deputado Newton Tato. A Lei 15.143 de 2025, no futuro, essa lei ela vai ser lembrada como a certidão de nascimento do SUS animal. O que essa lei ela fala? Essa lei ela permite a transferência direta de recursos do Fundo Nacional do Meio Ambiente para o município, para ações de proteção emergencial em casos de incêndios, inclusive para a resposta à fauna. Só que, pelas mãos do deputado Newton Tato, ele colocou mais um artigo permitindo que também fosse feita a transferência de recursos do Fundo Nacional do Meio Ambiente para a conta específica do município, ou seja, sem a realização de convênio, para ações do Programa de Proteção e Manejo Populacional Ético de Cães e Gatos. O que é isso, gente? É o nosso futuro SUS animal. Então, o deputado Newton Tato criou as bases legais para que a gente tivesse essa transferência fundo a fundo. O que a gente precisa agora? Lutar pela implementação do orçamento. E aí, que bom que a gente tem a Cláudia aqui, da Confederação Nacional dos Municípios, e ela vai trazer uma proposta que está na hora da gente avançar sobre a questão da constitucionalização do orçamento da causa animal, ela vai falar disso, mas a gente está no momento de regulamentação da adesão dos municípios ao Propatinhas. Né? E a gente tendo essa adesão dos municípios, a gente vai ter um mapa e a gente vai precisar de ter o orçamento para poder atender essa adesão. Então, é fundamental que a gente trabalhe nisso junto também. Outras conquistas, né? A gente teve, ao longo desse tempo, a proteção através dos planos de ação nacional de conservação de 1.031 espécies ameaçadas protegidas no Brasil. E a gente tem aqui ONGs que atuam na proteção da fauna silvestre como Ampara. Então, quanto que é fundamental esse trabalho em conjunto da parceria das ONGs com o governo do Brasil para a gente estar pressionando para que essas espécies, cada vez mais a gente tenha essas espécies dentro desses planos de ação nacional e, principalmente, que novas espécies não precisem de estar num plano de ação nacional, que elas possam ser livres, viver onde elas possam exercer a sua participação. A gente teve recentemente, né, a aprovação do decreto Justiça por Orelha, em que a gente conseguiu ampliar as multas que eram antes de R$ 500 a, no máximo, R$ 3.000 para quem matasse uma onça, que matasse um animal. Hoje, as multas começam de R$ 1.500 e podem chegar a R$ 1 milhão, a depender da gravidade. Então, isso foi uma coisa extraordinária que acompanha, inclusive, o trabalho dessa casa quando fez a aprovação da lei sanção. né, que já aumentou de 2 a 5 anos de cadeia. E acompanha também o trabalho dessa casa, quando também destravamos o PL 347 de 2003, depois de 20 anos tentando tramitar aqui na casa. Então, muito boa atuação dos deputados da causa animal. Conseguimos aprovar aqui na Câmara dos Deputados e agora está no Senado. Temos que derrubar aquele jabuti da frente parlamentar da FPA. Mas, se Deus quiser, a gente consegue reverter isso e vamos já aprovar no Senado. Né, porque aí você tem ampliação dessa penalidade também para os animais silvestres. Nós conseguimos aprovar a EPAMB, né, a Estratégia Nacional da Biodiversidade, e dentro dela aprovamos 25 metas nacionais para a proteção da biodiversidade e da fauna. Nós aprovamos também um trabalho, né, do governo do Brasil, junto com o parlamento, o Tratado do Alto Mar, com a proteção de 64% das áreas do oceano. Então, o que isso representa, né? A gente tem aqui a Sea Shepherd, né, que é uma ONG que atua, mas também ampara, e várias outras que atuam na questão dos animais dos oceanos. Olha o impacto disso para a proteção da biodiversidade marinha. Nós tivemos a retomada da atuação do IBAMA. O IBAMA e a área ambiental como todo, que vinha sucateada, né, e que voltou a receber concurso público, investimentos, orçamento. E graças a isso, a gente teve 97.402 mil animais silvestres reabilitados e devolvidos para a natureza nesse período, né? Esses dados é até fevereiro de 2026. A gente teve atuação também na área de fiscalização, mais de 24 mil animais apreendidos, né, vítimas aí, do tráfico. Então, todas essas ações, e não vou me deter, depois a gente disponibiliza, talvez, eu não sei se tem como colocar, um link para a Semana Nacional dos Animais. A gente fez uma publicação, tem 91 páginas essa publicação, só com as entregas do governo do Brasil para a proteção da fauna, defesa e proteção dos direitos animais. Se tiver, depois a gente disponibiliza e coloca o link para as pessoas baixarem. De forma que esse trabalho, ele só é possível porque ele é feito em ressonância com a sociedade civil. É o governo, e a importância da gente ter um governo, o governo do Brasil, que trabalha e que anda junto com essa sociedade civil e trabalhando de forma articulada com o Congresso Nacional. De forma que, Cadu, muito obrigada por vocês serem essa fonte de resistência, esse trabalho seu, dessa tentativa sua de organizar realmente as ONGs, tem um protagonismo muito especial. Porque uma coisa é você fazer por você, por si, você ter só, né, e já é muito. Agora, é um trabalho extraordinário, esse que a FEBRACA identificou, de como que a gente vai apoiar as ONGs, levantar as ONGs para que possamos juntos caminhar. Então, vocês estão revolucionando, criando, eu digo assim, um verdadeiro exército do bem, né, em prol da proteção, defesa e direitos animais, e é um trabalho fundamental, e da parte do Departamento de Proteção, Defesa e Direitos Animais, lá do Ministério do Meio Ambiente, do Governo do Brasil, contem conosco, estaremos passo a passo caminhando com vocês no fortalecimento da sociedade civil, dos projetos aqui na casa em proteção, defesa e direitos animais e, sobretudo, no fortalecimento e na criação de políticas públicas de Estado, para que cada vez mais as instituições de Estado atuem e cumpram com seu papel, para que isso não tenha que recair nos ombros da proteção das ONGs e dos protetores animais. Muito obrigada.
Obrigado, Vanessa. É inegável o avanço, né? A gente quer muito mais, né? Mas, infelizmente, não é na velocidade que a gente quer. A gente gostaria de ter tudo isso aprovado que a gente está discutindo aqui. Mas aí depende do Senado, depende da sanção, depende de conversa, de negociação. Mas é inegável que nos últimos 3 anos a proteção animal conseguiu avançar assim nível Brasil. Isso daí. E tem, com certeza, a sua digital, né? A gente sabe.
A nossa,
né, na verdade, né? Então, você está de parabéns. Eu gostaria de agradecer a presença do deputado André Abdon, do Amapá, do Progressista, O Nilton Tato, nosso eterno presidente, né, da Frente Ambientalista, que faz um trabalho fantástico. A vereadora Perla Miller, de Ribeirão Preto, da Secretaria do Meio Ambiente, ali do Partido dos Trabalhadores. Passo a palavra agora à Cláudia Lins, que é a gerente da área técnica de sustentabilidade e resiliência da Confederação Nacional dos Municípios.
Muito obrigada, deputado. É um prazer estar aqui em nome do presidente Paulo Zilkowski, da Confederação Nacional de Municípios. A gente gosta de trazer para esses espaços novos questionamentos e mostrar propostas que a gente pode para encaminhar soluções, digamos assim, para os problemas que a gente vivencia. Bom, falando um pouquinho sobre a Confederação Nacional de Municípios, a CNM ela existe desde a década de 80, é uma entidade apartidária e sem fins lucrativos de representação municipal. A gente atua tanto em âmbito aqui no Congresso Nacional, como junto ao Executivo, trazendo voz para os municípios brasileiros. Nós temos mais de 5.300 municípios filiados, de norte a sul desse país, de capitais a municípios de médio porte e pequeno porte. Mas quando a gente vem falar sobre Brasil, a primeira coisa que a gente gosta de trazer é relembrar que Brasil é esse que a gente está falando, né? A gente está falando de um país de dimensões continentais e que, independente do tema, seja causa animal, seja saneamento, seja prevenção de desastres, qualquer política pública pensada, ela tem que entender de qual território que a gente está falando. Ela não pode ser feita de cima para baixo. Então, é pensar cada vez mais projetos de leis que saem daqui do Congresso Nacional, mas que eles vão poder, de fato, mudar, ou seja, gerar uma política pública no município de grande porte, que está em São Paulo, ou no município de pequeno porte, que está no semiárido nordestino, que está na Amazônia, que está aqui no Centro-Oeste, enfim, para que a gente consiga realmente entender como que as políticas públicas elas vão ser implementadas lá na ponta. Então, só a título de curiosidade, que a gente gosta sempre de reforçar também, é a necessidade da gente entender a real dificuldade dos municípios na ponta de implementar a política pública. Tem uma questão financeira, sem dúvida nenhuma, mas tem uma questão técnica também, principalmente nos menores municípios. E quem são esses menores municípios? É a maior parte do país. 90% dos municípios brasileiros têm até 50 mil habitantes. 70% têm até 20 mil habitantes. E 45% do país, ou seja, quase metade, gente, tem 10 mil habitantes. Se a gente perguntar para a Polícia Legislativa aqui, quantas pessoas circulam aqui às terças e quartas-feiras, são em torno de 30 mil pessoas, entre 30 e 40 mil pessoas nesses corredores, nesse labirinto que a gente tem aqui no subsolo, nos andares e todo esse contexto. Então, a gente já está falando num contingente maior de pessoas circulando nesse pequeno espaço territorial aqui da Praça dos Três Poderes, aqui no Congresso Nacional, na verdade, do que em 70% do país. Isso traz para a gente dificuldades técnicas e financeiras. A gente precisa falar sobre isso, porque se a gente for esperar que as políticas públicas para causa animal saiam de recursos próprios, qual a capacidade de arrecadação de um município com 20 mil habitantes, de um município com 10 mil habitantes? Lembra das porcentagens que eu falei? Se a gente não pensar isso de forma estruturada, pensando em um pacto federativo para causa animal, para as políticas ambientais e para a causa animal, a gente não vai mudar essa situação. A gente não vai mudar. Porque o município, para ele ter capacidade de arrecadação própria, para destinar recursos para a causa animal, significa que ele também tem que ter capacidade de arrecadação e destinar recursos para todas as outras pautas que não são, por exemplo, educação, saúde e assistência social. Educação e saúde você tem transferências constitucionais que não são contingenciadas. De resto, gente, não tem. Vocês entendem isso? Que não tem para a área ambiental de forma geral, que não tem para saneamento transferências constitucionais, que não tem para a área de defesa civil transferências constitucionais, que não tem para mobilidade, para trânsito, só tem para saúde e educação garantido na nossa Constituição? E que ainda assim, se vocês forem pegar todos os estudos que a CNM faz na área de saúde e educação, a gente está falando de políticas públicas subfinanciadas? E isso é importante, porque se a gente quiser analisar os projetos de lei que tem dentro do Congresso Nacional para trazer uma legalidade para a castração animal, por exemplo, utilizando recursos da saúde, a gente vai transferir de área o problema. Porque hoje você tem um projeto de lei 183 de 2023 para alterar a lei 141 de 2012 da saúde, para colocar ali, explicitamente falando, o controle populacional de cães e gatos com recursos da saúde para aplicação do mínimo. Só que não está sobrando recurso na saúde. Pelo contrário, a gente tem subfinanciado. Se for ver quanto que Ribeirão gasta, Ribeirão Preto, com certeza muito mais do que está previsto na legislação como mínimo que o município deveria colocar. Quando a gente está falando de direcionar para onde que vai ser financiada a política pública de castração de cães e gatos, o manejo, o controle populacional, não adianta a gente falar se vai ser de meio ambiente e saúde se a gente não colocar uma destinação, um recurso específico para isso. A CNM ela conseguiu a PEC 128, né, com muita luta, com muito apoio aqui dos deputados também, senadores, para garantir que nenhuma obrigação nova saia do Congresso sem destinação da fonte de recurso. Porque não importa a causa, se a gente apenas trazer a obrigação e não trouxer fonte de financiamento, a gente não muda o problema. Não é falta de lei. Não é falta de lei, é falta de recurso, é falta de uma série de outras questões, inclusive também de capacidade técnica, como eu coloquei aqui. Então, a gente tem um debate que ele é estrutural, que precisa ser feito. A gente precisa qualificar melhor os nossos debates para buscar realmente como chegar na ponta, independente do município que esteja, e ele ter condições de implementar aquela política pública que foi proposta na legislação, que foi pensada pelas organizações da sociedade civil que tratam aquele tema, pelo governo federal, pelos legisladores que atuam na causa, mas que ela, na ponta, ela tenha condições de ser executada, porque senão é mais uma legislação com mais uma obrigação e que não tem fonte de financiamento. Por quê? Porque a gente só tem transferência constitucional para saúde e educação e não tem para outras áreas e para outras políticas. Então, a gente não pode deixar que hoje os gestores eles fiquem tentando elencar para onde que ele vai aplicar o recurso, por exemplo, de uma emenda parlamentar que chegou. Porque eu tenho diversas outras áreas do município sem nenhuma fonte de financiamento. Então, chega uma emenda parlamentar, ele faz o quê? Um bingo? Um sorteio, o que ele vai fazer, já que o recurso é escasso e a quantidade de obrigações é imensa. Né? Então, a gente está falando da necessidade da gente repensar o financiamento de políticas públicas de cima para baixo? Não. A gente pensar de forma estruturada, revendo o Pacto Federativo, revendo essa desconcentração de obrigações que vem de cima para baixo, que a gente tem que executar na ponta e sem conseguir manter aquela política funcionando. Né? E como é que municípios atuam hoje com relação à castração, ao controle populacional de cães e gatos? Tem quase que um malabarismo, é um exercício de criatividade muito grande. A gente vê os municípios que fazem licenciamento ambiental, que não são todos, alguns utilizando recursos de compensação ambiental para fazer isso, de novo, um recurso pontual. Isso não é financiamento de política pública, isso é algo que chega aquele recurso daquela compensação, faz, não sabe de novo quando vai ter ou não, se vai ser suficiente ou não. Municípios que utilizam recursos de fundos difusos, faz uma parceria com o Ministério Público, né, ou vai fazer parceria com uma grande empresa, alguma coisa assim, de novo, não é o financiamento daquela política pública, são recursos pontuais que chegam. E aí vem um exercício de criatividade, de malabarismo, para tentar implementar diversas ações ambientais no município, incluindo a castração de cães e gatos, com esses recursos que ele buscou de fontes externas, que não são recursos que vão financiar e vão fazer a manutenção daquela política pública. E isso é um problema, porque daqui a pouco você consegue fazer uma ação e depois não consegue aquele recurso de novo lá na frente, e aí você tem um enfraquecimento de uma política pública. E a gente vê municípios, sim, usando hoje recursos da saúde, da zoonose, mas aí é um alerta, porque isso, em alguns estados, não tem sido visto como correto por órgãos de controle. Porque existe uma interpretação da Lei 141 que veda a utilização de recursos da saúde para ações, né, de castração de cães e gatos, por entenderem que aquilo são ações da área de meio ambiente executada por órgãos de meio ambiente. Então, você não poderia. Se a castração animal é uma pauta que está dentro da área ambiental, então você não poderia utilizar órgãos da saúde para aquilo. Então, basicamente, o que gestores colocam para a gente é, olha, então eu tenho que esperar ter um problema com um descontrole populacional gerando um problema de saúde pública para poder utilizar recursos da saúde, porque aí sim eu estou usando para controle de vetores e todo aquele contexto que aí a 141 permite, né? Então, de novo, vem esse PL 184 de 2023 para permitir que use recursos da saúde, mas a posição da CNM é: você está transferindo o problema de lugar. Não tem nenhum município do país que tem recursos da saúde de fato sobrando para poder investir nessa questão. Então, a necessidade da gente trazer o quê, gente? Mudar esse paradigma, a gente levar para a Constituição Federal o financiamento das políticas públicas ambientais, trazendo expresso a questão da causa animal. Expresso. Assim como a gente tem, por exemplo, em alguns estados, que vai mudar agora, o ICMS ecológico, que é um grande financiador das ações ambientais locais, né? Que vai mudar com a reforma tributária. Mas cada estado diz ali como que deve ser gasto aquele recurso que é repassado para a área ambiental. Se vai ser em resíduos sólidos, se vai ser em unidade de conservação, como é que vai ser. Então, a necessidade da gente trazer expresso dentro do financiamento, na nossa Constituição Federal, como que aqueles recursos devem ser gastos, trazendo ali a questão da causa animal, o controle populacional e todo esse contexto do bem-estar animal. Então, essa é uma proposta que a gente traz, que a gente acredita que aí sim a gente consegue, independente de governo que vai estar, independente de ideologia, se isso está na Constituição Federal, a gente consegue pensar isso a médio e longo prazo na estruturação dessas políticas da causa animal. Porque hoje a gente tem um ministério com esse departamento, né, com essa diretoria da causa animal, mas e governo que vem, aí a gente perpetua no governo que vem, mas aí depois e o próximo, e a gente fica assim, dependendo do interesse do governo federal que vai estar ocupando a cadeira ali dentro do ministério, direcionar recursos ou não, fazer um direcionamento de programas de política pública. Então, se a gente traz isso para a Constituição, a gente consolida essa pauta ambiental, ou seja, dentro da pauta ambiental, a questão do bem-estar animal, de forma que, independente do governo que esteja ali presente, a gente vai ter a manutenção desse tipo de política pública. Outro alerta que a gente faz também é quando a gente fala de fundos, né, o Fundo Nacional de Meio Ambiente, a gente precisa ter cada vez mais, e quando a gente fala de política pública, é entre entes, né? A parceria com as organizações da sociedade civil, elas são fundamentais porque muitas vezes o município não tem perna. O município pequeno, ele não tem nenhuma quantidade de servidores que dê conta dessas demandas. Então, a parceria com essas organizações são extremamente fundamentais. Mas quando a gente faz, a CNM fez um estudo da execução orçamentária do Ministério do Meio Ambiente, e de 2002 a 2023, menos de 1% foi destinado para municípios. Porque o que a gente vê, as ações dentro do Departamento da Causa Animal, da diretora Vanessa, é diferente do que a maioria das outras secretarias e instâncias no MMA faz. Então, atuar direto entre União e municípios é fundamental, porque senão a gente não tem política pública. A gente não tem política pública porque você precisa ter aquilo institucionalizado. Então, quando se cria um PROPATINHAS e coloca, que traz ali para o município receber aquele recurso, ele vai precisar ter o seu plano de manejo para controle populacional, ele vai precisar ter um conselho que debata esse tema. Você estrutura política pública, você está induzindo política pública. Vocês entendem como é que a gente muda? Agora, se a gente continuar com o Fundo Nacional de Meio Ambiente, onde tem uma legislação que permite transferência direta, mas os editais que saem, primeiro, grande parte dos recursos são contingenciados. A gente tem que, né, até seguir as recomendações do SDF e tirar esse contingenciamento do Fundo Nacional de Meio Ambiente. Mas aí você precisa que os municípios eles tenham essa prioridade no acesso àquele recurso, porque senão não adianta mudar a lei, permitir o repasse, mas não existir aquele edital para que ele acesse. Eu estou na CNM há 14 anos. Eu acho que eu posso contar nos dedos de uma mão a quantidade de vezes que teve edital do Fundo Nacional de Meio Ambiente para municípios. Para municípios. Mudamos a lei, facilitamos o repasse, mas ele não chega. Por quê? Porque o edital está privilegiando outras atuações que não o repasse para a criação e indução dessas políticas públicas. Então, esse é um ponto importante também. E aí, só para finalizar, dizer para vocês que essa é uma demanda que a gente vê crescendo nos últimos anos. A CNM está fazendo uma publicação sobre a questão da causa animal, com orientações aos gestores, e não só isso também, com diversos outros eventos de capacitação. Inclusive, semana passada fizemos uma mentoria online sobre esse tema que a Vanessa participou, mas a gente está consolidando também um banco de boas práticas de ações municipais nesse tema, onde, por exemplo, tem muita coisa dando certo nesse país e que precisa ganhar mais visibilidade. O município de Senador Canedo, em Goiás, aqui no Centro-Oeste, por exemplo, uma das ações para ampliar as adoções foi a criação de um site onde eles colocam a foto daquele animal, o nome, as características, todo esse contexto, e isso aumentou significativamente a quantidade de adoções, em vez de fazer campanhas presenciais, pontuais, esperando que a população vá até lá. Então, é uma medida de baixo custo e um retorno grande. Então, assim, a gente precisa saber o que está certo até para os gestores compartilhar, para a gente ter esse compartilhamento. Enfim, são diversas outras ações que a gente está estruturando dentro da confederação, então a gente se coloca à disposição. Mais uma vez, deputado, muito obrigada pelo convite para a CNM estar aqui presente, e a gente está à disposição para somar com vocês. Obrigada, pessoal.
Obrigado, Cláudia Lins. E muito importante o que você falou, de colocar na Constituição Federal como tem saúde e educação, né? Acabou de chegar aqui meu amigo deputado federal, Beto Preto, que foi secretário de Estado da Saúde do Paraná por 7 anos e pouco, né, Beto? Então, o secretário sabe que não sobra recurso para a saúde. Então, às vezes, a gente pensa, não, vamos criar uma Secretaria de Estado de Bem-Estar Animal, uma Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal. E o recurso, cadê? Então, em alguns municípios, em algum estado, é mais interessante deixar na saúde para tentar pegar um pouquinho da saúde, mas vai faltar para os humanos. Então, nada como colocar na Constituição e dizer, ó, X% vai ter que colocar, né? Então, eu sou a favor de criar essa Secretaria de Estado de Bem-Estar Animal, Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal, só que tem que ter recurso. E vai sair da onde esse recurso, né? Vai tirar da saúde humana, vai tirar da educação, vai ter recurso livre, né? Então, nada como colocar na Constituição e aí os órgãos públicos, os entes públicos terem essa obrigatoriedade, né? Então, uma proposta extremamente interessante. Passo a palavra agora à Antoniana Toni, secretária executiva do Grupo de Trabalho GT Animal da Frente Parlamentar Ambientalista.
Obrigada, deputado. Bom dia a todos e todas, cumprimento os parlamentares dessa comissão de meio ambiente, deputado Matheus Laiola, os colegas de mesa e todas as organizações e especialistas aqui presentes. Falo na condição de secretária executiva do GT Animal, da Frente Parlamentar Ambientalista. É uma satisfação, mas também uma responsabilidade participar desse momento da apresentação do primeiro relatório de impacto da causa animal no Brasil. Eu gostaria de começar com uma afirmação simples. Esse relatório marca uma virada de chave para a causa animal no Congresso Nacional. Pela primeira vez, temos um levantamento estruturado, com metodologia clara e dados consolidados, que nos permite compreender com profundidade quem são, onde estão e como atuam as organizações de proteção animal no Brasil. Estamos falando de mais de 2.600 organizações mapeadas, um número extremamente relevante que evidencia a capilaridade e a força da sociedade civil organizada. Mas mais do que números, o relatório nos traz um diagnóstico muito claro e, eu diria, preocupante. Essas organizações, que hoje assumem um papel central na proteção do Brasil, operam, em sua grande maioria, sem estrutura institucional adequada, sem acesso a financiamento contínuo e com baixíssima integração com o poder público. Para termos uma dimensão disso, como o relatório mostrou, mais de 70% dessas organizações nunca receberam emendas parlamentares ou recursos públicos, cerca de 79% não possuem parcerias com o setor privado. Além disso, a principal dificuldade apontada é justamente a falta de recursos financeiros, o que impacta diretamente na sua capacidade de resgate, adoção e cuidado com esses animais. E aqui está um ponto central. Hoje, no Brasil, quem sustenta a política de proteção animal são as organizações e não o Estado. E isso precisa ser dito com todas as letras. O relatório também evidencia um cenário crítico. No... O relatório também evidencia um cenário crítico nos abrigos, com superlotação e alta demanda por resgates, ao mesmo tempo em que a taxa de adoção não acompanha esse crescimento, como foi evidenciado no relatório. Ou seja, temos um sistema pressionado que depende quase que exclusivamente de esforço de voluntários e doação de individuais. E é exatamente por isso que esse relatório é tão importante para essa comissão e para o Congresso Nacional. Porque ele nos oferece algo fundamental, base técnica para ação legislativa. E essa ação já começou. O próprio relatório destaca iniciativas legislativas relevantes, como o PL 6082 de 2025, que trata de incentivos fiscais para as ONGs de proteção animal no Brasil, e o PLP 249 de 2025, que busca incluir a causa no escopo do SEBAS. Esses projetos dialogam diretamente com os dados apresentados, quando vemos que mais de 70% das organizações não têm acesso a recursos públicos. Fica evidente que mecanismos como incentivos fiscais e certificações não são apenas importantes, mas estruturantes. Eles representam uma mudança de paradigma, de um modelo baseado